Alô, amigos da Rádio Grenal, um abraço mais do que especial para você que está sintonizando no Spotify ou então no site oficial da Rádio Grenal. Está começando mais um Jogo Tático na edição número 12 em 2019, nossa 12ª participação no podcast aqui da Rádio Grenal. Eu sou o Lucas Arruda, seja muito bem-vindo, e ao meu lado está Calvin Correia, comentarista da Rádio Grenal, que está aqui para falar dos 10 jogos da rodada, uma rodada importante que tem aí o novo líder Santos, a vitória do Internacional diante do Ceará com a equipe reserva e um Grêmio também alternativo apenas empatando contra o CSA sem gols. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo a mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, nossa 12ª edição de 2019.
Tudo certo, Lucas Arruda, um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, rodada importante com mudança de liderança, o Santos jogando bem e assumindo a primeira posição do Campeonato Brasileiro diante do Avaí, o Palmeiras tropeçando contra o Vasco, dupla Grenal também em campo, né? O Inter conseguindo a vitória contra o Ceará com destaque para o Sarrafiore, o Grêmio no empate sem graça contra o CSA, mas com bons minutos do Darlan, enfim, alguns dos destaques que a gente vai trazer aqui mais uma edição do nosso Jogo Tático da Rádio Grenal, Arruda.
Perfeitamente, Calvin. E vamos então de imediato à análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa no sábado às 19 horas no Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, o Internacional recebendo o Ceará e vencendo pelo placar de 1-0, mesmo com o seu time completamente alternativo. Gol marcado pelo argentino Martín Sarrafiore. Em campo, o técnico Daír Hellman mandou a seguinte escalação: Marcelo Lomba, Zeca, Klaus, Bruno Fuchs e Natanael, Richelli, Nonato e Sarrafiore, Neilton, Wellington Silva e Santiago Trelles. Ainda participaram do jogo os atacantes Guilherme Parede e Pedro Lucas e também o zagueiro Vitor Cuesta. Já o Ceará, do técnico Anderson Moreira, em campo com Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas, Fabinho, Ricardinho e Felipe Bachola, Thiago Galhardo, Matheus Gonçalves e Felipe Cardoso. Ainda participaram do jogo os meias Juninho Quixadá e também Wesley e o atacante Leandro Carvalho. Internacional 1, Calvin, Ceará 0, gol de Sarrafiore. O Internacional é sexto colocado dentro do G6, o Ceará apenas o 13º colocado na tabela.
Pois é, Arruda, uma vitória do Inter por 1-0 contra o Ceará, o Inter utilizando o time reserva e alguns jogadores aproveitando a oportunidade, né? O esquema até não se modificou, o Daír manteve o seu 4-1-4-1 tradicional, apenas com jogadores ocupando posições diferentes, Richelli sendo o primeiro volante, o Nonato ocupando aquela posição de meio campista da esquerda, que o Patrick geralmente é quem fica nessa posição, e o que chamou atenção foi o Sarrafiore, que dessa vez não jogou aberto, como em outras oportunidades, e sim como o meio campista, mas pelo lado direito, um posicionamento parecido com o do Edenilson, embora a função diferente. O Sarrafiore era um cara que chegava mais de trás para finalizar do que propriamente para construir. E até fez o gol dessa maneira. Neilton de um lado, Wellington Silva do outro e o Trelles na frente. Já o Ceará no 4-2-3-1, também já bastante adotado pelo Anderson Moreira, tentando explorar a velocidade nos contra-ataques, especialmente com o Felipe Bachola, o Felipe Silva, né, recebendo a bola do lado esquerdo e fazendo a bola chegar do lado direito com o Matheus Gonçalves e a velocidade. Era assim que o Ceará tentava contra-atacar, mas o Inter tinha posse de bola, controlava a partida e especialmente o Wellington Silva no primeiro tempo foi um dos principais destaques, o tempo todo buscando o jogo pelo lado esquerdo e tentando, na sua qualidade individual, no drible curto, criar jogadas interessantes e depois tentar o passe, que era o mais difícil, que ele acabou não conseguindo fazer, mas mesmo assim teve algumas boas jogadas. A primeira do Inter foi até pelo lado direito, com o Neilton driblando a defesa do Ceará e fazendo o passe para o Trelles isolar, com a bola já dentro da área. Depois o Wellington Silva também fazendo uma boa jogada do lado esquerdo, tocando para o Santiago Trelles, e aí a bola chegou no Sarrafiore. O Trelles até fez um bom pivô, o Sarrafiore acelerou a jogada com passe na direita, e o Neilton finalizando, numa jogada parecida com o gol do Internacional, né, em que também há um passe do Richelli, o Trellis fazendo pivô, até não chega a tocar na bola, né, ele faz a proteção, impede que o zagueiro do Ceará tente disputar a bola com o Sarrafiori, consegue fazer bem ali o papel de centroavante ali da parede, e o Sarrafiori chega de trás e bate da entrada da área e mostra a sua principal qualidade, né, esse chute de média distância, abrindo o placar, até porque com bola rolando ainda pode melhorar em relação à construção de jogadas e a participar mais da troca de passes, mas é um jogador que me parece cada vez mais à vontade jogando próximo do gol, não tão recuado para armar jogo, mas chegando para finalizar, e assim até teve uma outra oportunidade de finalizar de fora da área. Então, minutos interessantes para o Sarrafiori, que se ainda não se envolve tanto com o jogo em todas as suas fases, pelo menos tem sido decisivo na hora da finalização. Isso é importante, o que acho que pode até dar mais minutos para o meio argentino. E aí no segundo tempo o jogo até ficou num nível mais baixo, o Ceará tendo dificuldades para atacar. O Felipe Cardoso, centroavante, para mim uma atuação muito ruim, e não é a primeira. É um jogador que está com dificuldades de entender como funciona o ataque do Ceará, acaba cometendo muitas faltas, se afoba muitas vezes na hora de finalizar. Enfim, acho que aquela troca, né? O Ceará começou com o Ricardo Bueno, depois tentou com o Bergson, agora o Felipe Cardoso, por enquanto não está funcionando. Depois o Enderson no segundo tempo até colocou o Juninho Quixadá no lugar do Felipe Cardoso. Quixadá voltando depois de um longo tempo lesionado, mas não é exatamente centroavante, então mudou um pouco a característica do ataque. E na reta final até tentou uma pressão a equipe do Enderson, botando o zagueiro na área. O Luiz Otávio, por exemplo, foi para a área, né, abandonou a zaga. E aí no contra-ataque até o Inter fez o segundo gol, mas o Guilherme Parede estava em posição de impedimento no passe do Richelli, e o VAR observou isso e acabou anulando o segundo gol do Inter. Mas um jogo para observar alguns atletas. Bruno Fux na zaga, fez uma boa estreia, um jogador que mostra essa qualidade no passe, na saída de bola, né? Até jogou do lado diferente do que ele está acostumado a fazer na base, um zagueiro que tem por costume jogar do lado direito. Nessa estreia no profissional jogou do lado esquerdo da zaga e mesmo assim não comprometeu, e até algumas saídas de bola ali com bola esticada ou passe mais curto, mas bem interessante. É um jogador que pode ser aproveitado mais vezes. Acho que ainda precisa melhorar em alguns aspectos defensivos, protegendo melhor a área, mas essa saída de bola qualificada é um diferencial, certamente, do Bruno Fux. O Wellington Silva, que parece cada vez mais à vontade jogando ali na ponta esquerda, e já até um debate em relação a ele e o Nico Lopes, e o Sarrafiori aproveitando a chance e marcando mais um gol. Jogador que tem aparecido com destaque justamente nas finalizações, tanto que é um dos principais artilheiros do Inter na temporada. Uma boa vitória do Inter por 1-0, especialmente pelo primeiro tempo. Segundo tempo caiu um pouco o rendimento, mas o Ceará também não conseguiu ser efetivo, precisa melhorar ofensivamente. Aquela boa fase do Thiago Galhardo já passou, e o time está com dificuldades de encontrar outras soluções ofensivas para conseguir assustar mais os seus adversários, especialmente jogando fora de casa. Até por isso, uma vitória tranquila do Inter, sem sofrer muitos sustos, embora no segundo tempo tenha caído o ritmo, e aí também natural, já pensando no jogo da Libertadores da América.
E o gol da vitória, comarcado pelo argentino Martín Sarrafiori no estádio Beira-Rio, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Haroldo de Souza.
O Internacional chegando, caiu o Trellis, a bola sobrou, bateu direto, gol!
Sarrafiori!
Internacional, Martín Sarrafiori. Sarrafiori, o homem da camisa 29. Era o Trellis brigando na entrada da grande área. Ele caiu, obstruía a marca da falta, mas ele deu condições na lei da vantagem. A bola é estendida para Sarrafiori bater forte e estufar os cordéis da cidadela do goleiro Diogo Silva. A rede ainda está balançando. Largou na frente o Internacional finalmente. Um para o Internacional, 0 para o Ceará. Esporte Bruno Flores.
A gente pula para segunda-feira às 8 horas da noite no estádio Rei Pelé em Maceió, para certamente um dos piores jogos da competição. CSA e Grêmio se enfrentando e não marcando gols. 0-0 lá no estádio Rei Pelé. O CSA em campo com a escalação feita pelo técnico Argel Fux, com Jordi, Dauan, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos, João Vitor, Nilton e Didira, Jonathan Gomes, Maranhão e Ricardo Bueno. Ainda participaram do jogo os volantes Jean Kleber e Naldo e o atacante Gamarra. Já o Grêmio do técnico Portaluppi, com a escalação também completamente alternativa por conta da Libertadores, esteve em campo com Júlio César, Léo Moura, Pedro Jeromel, Paulo Miranda e Juninho Capixaba, Darlan, Rômulo e Rafael Galhardo, Luan Pepe e Diego Tardelli. Ainda participaram do jogo os jovens Patrick e da Silva e o camisa 11 da seleção brasileira também, Everton Cebolinha. CSA e Grêmio 0-0, Calvin. O Grêmio neste momento é o 11º colocado. O CSA permanece dentro do Z4, o vice-lanterna, 19º na tabela.
0-0 e um jogo sem muitos destaques, né? Um jogo realmente muito fraco tecnicamente, CSA e Grêmio. O Argel Fux até tentando encontrar ainda um time ideal. Nos últimos dois jogos tinha escalado uma equipe com dois centroavantes, com Ricardo Bueno até buscando um pouco mais o jogo. Dessa vez optou por um 4-2-3-1, tendo o Jonathan Gomes como o principal armador. Didira pelo lado direito, Maranhão na esquerda, Jonathan Gomes por dentro e o Ricardo Bueno na frente. E dá para dizer até que o Gomes fez uma boa partida, foi um dos melhores em campo pelo CSA, buscando finalizações de fora da área, em jogadas de contra-ataque. E o Grêmio, mais uma vez com o time todo reserva, com o Galhardo, lateral direito, terceiro lateral do Grêmio, improvisado no meio de campo, já não tinha dado certo no Grenal, de novo não deu certo contra o CSA, jogador que teve dificuldades para entender quando deveria ficar aberto, quando deveria circular por dentro, e nem é uma característica do Galhardo, né? E em alguns momentos pela presença do Tardelli saindo bastante da área e indo buscar o jogo do lado direito, o Galhardo acabava indo para o meio e quase recebia a bola como se fosse um camisa 10, de costas para a marcação e sofrendo a pressão dos volantes. Então, jogador que teve dificuldades de se adaptar nessa posição. E Luan e Tardelli na frente, se revezando, porém os dois jogadores vinham buscar jogo muito atrás. E aí o Grêmio só tinha um atleta que dava profundidade, que era o Pepe. Grêmio muito dependente no primeiro tempo dessa movimentação do Pepe saindo do lado esquerdo e fazendo a infiltração em diagonal por dentro. Até teve duas boas jogadas dessa maneira. Uma no passe do Rômulo por cima da defesa do CSA, que o Pepe apareceu fazendo essa movimentação, saindo da esquerda, buscando o centro da área e cabeceando para fora. E a outra também do Pepe recebendo uma bola esticada e sofrendo uma falta na entrada da área que o Luan não conseguiu colocar, pelo menos o Jordi, para trabalhar. Mas foram duas das principais jogadas do Grêmio no primeiro tempo, essa movimentação do Pepe, porque o Tardelli não ficava próximo dos zagueiros, recuava muito para buscar jogo, o Luan da mesma forma, e aí o Grêmio não tinha muita profundidade, ficava com a bola, mas trocava muitos passes do meio para trás. E o CSA o tempo todo apostando nos contra-ataques, a retomada de bola e jogada em velocidade, com o Jonathan Gomes sendo esse principal jogador das finalizações de fora da área. No segundo tempo, o jogo seguiu no mesmo ritmo e o Grêmio teve a sua principal oportunidade, a grande chance da partida, num ótimo passe do Darlan. Para mim foi o destaque do jogo. Segundo volante, daqueles jogadores que gostam de estar em contato com a bola o tempo todo, de trocar passes, de organizar o time do meio para frente, e fez um ótimo passe, uma ótima enfiada de bola para o Pepe, que na velocidade saiu cara a cara com o Jordi, e aí na hora de finalizar a bola quicou e ele foi tentar encobrir e acabou jogando alto demais. Mas uma ótima jogada do Darlan, dos poucos destaques da partida. Depois o Everton entrou na vaga do Galhardo, aí o Pepe passou para o lado direito, o Everton na esquerda, o Grêmio até perdeu algumas chances em contra-ataque quando o CSA tentou atacar um pouco mais já na reta final de partida. Teve uma boa chance em que o Everton poderia ter soltado a bola para o Pepe, prendeu demais e aí acabou perdendo tanto o passe quanto também a possibilidade do chute. E depois na reta final o Renato até colocou o Patrick no lugar do Luan e o da Silva no lugar do Tardelli para tentar mexer nesse centro do ataque. e o CSA com dificuldades até físicas, né? O Argel perdeu duas substituições por conta de jogadores lesionados, jogadores do meio para trás. Então, teve dificuldades até de tentar mudar um pouco a cara do jogo. Depois, na reta final, até pareceu se contentar com o empate, pelo menos somar um ponto em casa, mesmo que com os reservas do Grêmio. Mas foi um jogo de poucas ocasiões de gol, diria uma ocasião de gol clara, que foi essa do PP no passe do Darlan. E aí o 0-0 realmente foi o placar merecido pelo que as equipes não produziram jogando lá no Rei Pelé.
A gente volta para o sábado à tarde, às 5 horas, no estádio Allianz Parque em São Paulo, na partida entre Palmeiras e Vasco da Gama, na capital paulista. O Palmeiras recebeu o Vasco com o time alternativo do técnico Felipão e apenas empatou pelo placar de 1-1. Marrone abriu o placar para o Vasco e depois Gustavo Scarpa empatou o jogo. Palmeiras do Felipão em campo com Everton, Jean, Antônio Carlos, Edu Dracena e Vitor Luiz, Thiago Santos, Bruno Henrique e Johan, Gustavo Scarpa, Dudu e Arthur Cabral. Ainda participaram do jogo os meio-campistas Rafael Veiga e Matheus Fernandes e o atacante Carlos Eduardo. Já o Vasco da Gama do técnico Vanderlei Luxemburgo em campo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Richard, Raul e Marquinho, Bruno César, Marrone e Valdívia. Ainda participaram do jogo os volantes Marcos Júnior e Andrei e o jovem Thales Magno. Palmeiras e Vasco da Gama, 1-1 em São Paulo. Calvin, Palmeiras agora é vice-líder do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama apenas o 15º colocado.
É, dá pra dizer que uma surpresa da rodada, esse empate entre Palmeiras e Vasco, apesar do Vasco até estar no bom momento, mas Palmeiras em casa geralmente é favorito. Poupou o Felipão dessa vez muitos jogadores, né, do time titular, o Everton, o Bruno Henrique e o Dudu, né, e chamou atenção algumas oportunidades para jogadores que vinham entrando pouco. Por exemplo, o Johan dessa vez jogou aberto pelo lado direito e na frente o Arthur Cabral, centroavante, o terceiro da lista, né, atrás do Deverson e atrás do Borja, dessa vez ganhou oportunidade e jogou os 90 minutos. Mas sem ritmo de jogo, sem o tempo de bola, inclusive chegou atrasado em alguns lances em que a bola chegou à frente, dentro da área, e faltou a presença do centroavante. E o Vasco, já bem estabelecido nesse 4-1-4-1, com saídas rápidas, e um time que tem dado trabalho para os seus adversários. E o gol cedo também ajudou, logo com 2 minutos, cobrança de escanteio do Valdívia e o Marrone de cabeça ganhando ali da marcação do Thiago Santos e abrindo o placar. E o Valdívia cada vez melhor até nesse Vasco, que não joga com o centroavante, que tem essa movimentação do Valdívia como falso 9, vindo buscar jogo no meio de campo quando tem a bola, e faz com que o Marrone muitas vezes faça essa movimentação saindo da esquerda e buscando mais o centro do ataque. Do outro lado, o Bruno César também em alguns momentos fechava da direita para o centro. Então era um Vasco em fase defensiva no 4-1-4-1, mas com a bola, com o recuo do Valdívia, em alguns momentos até parecia um 4-4-2 em losango, tendo o Valdívia como esse meia central e o Bruno César junto do Marrone, formando uma dupla de ataque, dando a liberdade para os laterais subirem, inclusive o Iago Pikachu, muito ativo do lado direito de ataque do Vasco. Então foi uma organização interessante que o Vanderlei Luxemburgo vem dando ao Cruz Maltino. O Palmeiras até não demorou muito para empatar o jogo, né, no pênalti ali, no bate-rebate dentro da área, o Arthur Cabral chutando e a bola pegou de fato no braço do Leandro Castan, pênalti convertido pelo Gustavo Scarpa. Mas depois disso, o Palmeiras teve dificuldades para criar grandes oportunidades de gol contra essa defesa do Vasco. O Vasco até saía em alguns contra-ataques, o Palmeiras com dificuldades até no entrosamento também, em organizar jogadas, e com isso o jogo ficou num ritmo mais truncado, mais travado também, até pelo gramado do Allianz Parque, que estava um pouco prejudicado, muitas faltas também na partida, o tempo todo o jogo sendo picotado, então não tinha continuidade nas jogadas. E no segundo tempo o jogo ficou da mesma forma. Depois o Luxemburgo até colocou o Thales Magno no lugar do Valdívia, O Thales entrou bem, garoto, 16 anos, mas deu trabalho para o Jean, mais um dos que não vinha jogando e de repente ocupou ali, inclusive, a posição de lateral direito do Palmeiras nessa partida. E o Thales o tempo todo tentando levar na força física e na velocidade contra o Jean, até fez algumas boas jogadas. E o Palmeiras sem conseguir chegar, com muitos erros também na hora de organizar o ataque. E o segundo tempo até mais fraco, o primeiro tempo mais movimentado. Mas um empate bom para o Vasco da Gama, que vai somando pontos com sequência aí nesse, depois desse período da Copa América. E o Palmeiras, enfim, vai estagnando, né? Perde a liderança, o time que dessa vez com as reservas não conseguiu vencer o Vasco, e muitos jogadores que não vêm ganhando sequência foram utilizados. Até o Matheus Fernandes, que mal tinha aparecido no ano ainda com a camisa do Palmeiras, entrou no segundo tempo e até teve bons minutos. Mas é um Palmeiras que dessa vez usou reservas, contra o Ceará fora de casa usou titulares, então um planejamento um pouco confuso que acaba também culminando nessa perda da liderança do Campeonato Brasileiro.
Ainda no sábado à noite, às 19 horas, no estádio Maracanã, Rio de Janeiro, o Fluminense recebeu o São Paulo e perdeu pelo placar de 2-1. Yuni Gonzalez marcou o gol da equipe carioca e Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo, marcou os dois gols dos visitantes. Fluminense, que esteve em campo comandado pelo Fernando Diniz, com Muriel, Gilberto, Nino, Yuri Lima e Caio Henrique, Alan, Daniel e Paulo Henrique Ganso, Marcos Paulo, Pedro e Yuni Gonzalez. Já o São Paulo do visitante e técnico Cuca esteve em campo com Thiago Volpe, Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, Luan, Tietê e Hernanes, Anthony, Raniel e Alexandre Pato. Ainda participaram do jogo os meias Everton e Igor Gomes e o atacante jovem Toró. Fluminense 1, Calvin São Paulo 2. O São Paulo, neste momento, o quinto colocado da competição. O Fluminense aparece dentro do Z4, é o 17º na tabela.
E o que dizer do Fluminense de Fernando Diniz, né? Mais uma vez, faz um jogo bom de criação de chances, de bola na trave, de goleiro defendendo, e acaba perdendo nos minutos finais, dessa vez para o São Paulo. Fluminense até mais reforçado para esse jogo, com aquele meio de campo ideal que o Diniz achou, o Alan de primeiro volante, com o Ganso e o Daniel compondo essa trinca no meio, Johnny Gonzalez de um lado, Marcos Paulo do outro e o Pedro jogando como centroavante. E o São Paulo, dessa vez o Cuca insistindo na formação que não tinha dado tão certo contra a Chapecoense, com Luan sendo esse primeiro volante, Tietê e Hernanes um pouquinho mais à frente, Anthony e Pato abertos, com o Raniel no comando de ataque. Primeiro tempo que Fluminense ficava com a bola, quando perdia subia a marcação para recuperar rápido, e o São Paulo em alguns momentos subindo a marcação para incomodar a saída de bola do Fluminense, em outros marcando um pouco mais baixo. O jogo começou até morno, sem muitas chances de gol. E aí o São Paulo abriu o placar numa falta que dava a impressão de que seria jogada na área. O Hernanes rola para o lado e aí o Reinaldo chuta de muito longe. E o Muriel acaba, na minha visão, falhando, espalma, achando que a bola vai para um lado. De repente a bola vai mais para o centro do gol. E o Muriel espalma e a bola ainda entra no gol. E aí o Fluminense também com dificuldade em encontrar um goleiro confiável, né? Já tinha um grande número de reclamações em relação às atuações do Agenor. O Rodolfo também não era um goleiro que passava muita confiança, mas ainda assim, para mim, era o melhor. E o Muriel chega e já no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro acaba falhando, e uma falha até feia, que resulta no primeiro gol do São Paulo. E aí, de novo, abala a confiança do time, embora o Fluminense até tenha conseguido chegar ao empate, porque criou muito volume depois de ter tomado o gol. São Paulo recuou demais, inclusive. Em alguns momentos, o Raniel, que era o centroavante, jogador mais avançado do São Paulo, estava atrás do círculo central, no seu próprio campo de defesa, então, num posicionamento como se fosse volante. Então, o São Paulo muito recuado, o Fluminense foi para cima, foi criando oportunidades, e aí empatou o jogo num ótimo passe do Alan, que não tenho cansado de repetir, o nome de destaque do Fluminense é o Ganso, pelo histórico, pela trajetória, mas para mim o melhor jogador do Fluminense, o melhor meio campista da equipe é o Alan, faz um ótimo Campeonato Brasileiro, o primeiro volante que organiza a saída de bola e que dessa vez, inclusive, deu o passe, a enfiada de bola mais à frente para o Marcos Paulo, que finalizou com a bola pegando na trave aí no rebote. O Johnny Gonzalez só teve o trabalho de empurrar para as redes e empatar o jogo. E o segundo tempo também, né, com o Fluminense pressionando um pouco mais, depois o Cuca faz as substituições quase as mesmas que tinha feito contra a Chape, entrando o Everton, só que dessa vez no lugar do Hernanes, e o Toró no lugar do Pato, passa o time para um 4-2-3-1, tendo o Everton novamente jogando centralizado e o Toró na esquerda, né, o Everton ganhando uma função um pouco diferente com o Cuca nesses últimos dois jogos, e um São Paulo apostando mais nessas escapadas em velocidade, nos contra-ataques, e aí justamente por isso as entradas do Everton e do Toró. Tem até uma chance num contra-ataque que o Raniel recebe de costas e faz o passe, esticando a bola para o Antony, que acaba finalizando fraco para a defesa do Muriel. E depois, na reta final, né, o Igor Gomes também entra no lugar do Luan, vira um São Paulo um pouquinho mais ofensivo, e já numa reta final em que o Fluminense tenta atacar de qualquer maneira, recupera a bola, aí o Nino, zagueiro, sai de repente assim do nada para o meio de campo para receber a bola para tentar atacar, recebe no meio, não é um jogador para ficar recebendo bola no meio de campo, perde a bola, é desarmado pelo Everton, na sequência sai o lance que ocasiona o pênalti, né? O Igor Gomes puxando o contra-ataque, cruzando para o Everton cabecear e a bola pega no braço da Alan e o pênalti convertido pelo Reinaldo. E aí chamou a atenção que faltando 2 minutos para acabar o jogo, o Fernando Diniz fez as últimas 2 substituições, talvez nem trocaria jogadores, e aí colocou o Pablo Diego no lugar do Nino e depois o Léo Arthur no lugar do Ganso, até meio que interrompendo a sequência do jogo, né? Quase que se sabotando, estreando a partida, porque faltando 2 minutos, jogadores que talvez não mudariam muito o panorama da partida, e enfim, alguns erros, algumas escolhas estratégicas que não funcionaram. Mas foi um Fluminense que botou bola no travessão no segundo tempo, na jogada do Ganso pro Johnny Gonzalez cabecear, teve oportunidades, de novo não conseguiu converter, e na reta final acabou pagando caro, já num processo assim, mais desorganizado de tentar atacar, que o Nino perdeu a bola no meio de campo, zagueiro, e o contra-ataque com o pênalti e o gol do Reinaldo. Então, momento difícil, momento delicado pro Fernando Diniz do Flu, precisa organizar melhor algumas ideias, entender melhor as qualidades do seu elenco e tentar trabalhar para que esses erros sejam minimizados. E o São Paulo não jogou bem, já não é a primeira vez nesse Campeonato Brasileiro que fora de casa não joga bem, joga mais recuado, mas mesmo assim consegue, de uma maneira ou outra, encontrar a vitória. Então, mais 3 pontos na conta da equipe do Cuca, mesmo jogando até de uma forma equilibrada. Se perdesse para o Fluminense também não seria nenhum exagero pelo que foi o jogo, mas conseguiu encontrar a vitória no final com uma tarde e noite abençoada do Reinaldo, que vinha até sendo criticado nos últimos jogos, mas dessa vez foi decisivo.
Fechando o sábado à noite, o Cruzeiro recebeu a equipe do Atlético Paranaense no Estádio Mineirão em Belo Horizonte e perdeu pelo placar de 2-0. Os gols marcados por Jonathan, na famosa lei do ex, e também o volante Bruno Guimarães. O Cruzeiro, com o time alternativo pensando na Libertadores, comandado pelo Mano Menezes, esteve em campo com Rafael, Everton, Fabrício Bruno, Kaká e Dodô, Ariel Cabral, Ederson e Jadson, Maurício, David e o centroavante Fred. Ainda participaram do jogo os atacantes Wellington e Sassá e o volante Jadson Silva. Já o furacão do técnico Thiago Nunes com força máxima, mesmo com o jogo da Libertadores à vista, em campo com Santos, Jonathan, Pedro Henrique, Léo Pereira e Márcio Azevedo, Wellington Martins, Bruno Guimarães e Bruno Nazário, Nicão, Marco Ruben e Rony. Ainda participaram do jogo lateral esquerdo Abner Vinícius, o meia Tony Anderson e o atacante Marcelo Cirino. Cruzeiro 0, Calvin Atlético Paranaense 2. O Furacão neste momento é o 7º colocado. O Cruzeiro é o 16º na tabela, a última posição antes do Z4.
Pois é, Arruda, grande vitória do Atlético diante do Cruzeiro pelo placar de 2-0. E o time paranaense levando a sério o Campeonato Brasileiro, um dos poucos nesse meio aí envolvendo Libertadores da América, porque escalou a equipe titular. E para mim o Thiago Nunes fez um ajuste bem interessante. Recuperou o Nicão jogando aberto. Depois da parada para a Copa América, ele vinha insistindo com o Nicão por dentro nessa trinca de meio campistas e não vinha funcionando. Nicão por dentro e o Marcelo Cirino jogando pelo lado. Dessa vez, Nicão jogou aberto com o Bruno Nazário ocupando uma dessas posições de meio de campo. Então, meio do furacão dessa vez, teve o Wellington como primeiro volante e um pouco mais à frente, Bruno Nazário e o Bruno Guimarães. Com o Nicão de um lado, o Rony do outro e o Marco Rubem na frente. E para mim foi algo bem importante para fazer voltar o Atlético Paranaense a jogar bem. E o Cruzeiro, novamente com o Mano Menezes poupando praticamente toda a equipe. Dessa vez até a presença do Jadson não implicou no 4-1-4-1. No último jogo contra o Bahia, o Jadson jogou como um dos meio-campistas do tripé ali por dentro. Dessa vez atuou pelo lado direito, com o Maurício sendo meia central, o David na esquerda e o Fred no comando de ataque. Mas foi um jogo de total domínio do Atlético Paranaense, desde o primeiro minuto, ficando com a bola, o Cruzeiro apenas esperando nos contra-ataques e não conseguindo encaixar jogadas de velocidade. David dessa vez mal, né? Era o escape do Cruzeiro. Maurício até teve melhor participação armando o jogo e entrando na área às vezes para finalizar, mas foi um Atlético Paranaense muito melhor organizado, que conseguiu sair na frente numa jogada justamente do Nicão pelo lado esquerdo, acabou sendo derrubado pelo Everton, garoto lateral direito do Cruzeiro, e aí o Jonathan fazendo valer também a lei do ex e marcando de pênalti o primeiro gol. E o Cruzeiro praticamente não levou perigo na primeira etapa, teve uma chance que nem terminou em finalização, mas uma bate-rebate na área que o Maurício de bicicleta joga para o meio e aí a bola chegaria no Ariel e antes disso o Léo Pereira conseguiu afastar. E no segundo tempo, o Atlético chegando com muita facilidade, teve chances com o Nicão, com o Bruno Nazário, com o Bruno Guimarães, algumas de entrada da área, outras dentro da área. O Bruno Guimarães perdeu, por exemplo, uma chance dentro da área, já perto do Rafael, o Rony acertou o travessão, enfim, o Atlético chegou com muita facilidade na marcação do Cruzeiro, até fazer o segundo gol numa bela troca de passe do Bruno Guimarães, tabelando com o Bruno Nazário, depois tabelando com o Marcelo Cirino, que até já estava ali mais de centroavante, e marcando um belo gol. E depois disso, o jogo ainda seguiu com o Atlético tendo chance, o Cirino cabeceando dentro da área, o Tony Anderson batendo também na entrada da área para a defesa do Rafael, enfim, um jogo de completo domínio do Atlético Paranaense, uma partida irreconhecível do Cruzeiro, mas não é a primeira no Campeonato Brasileiro. Dessa vez com os reservas, pouco produziu e jogando em casa decepcionou bastante o torcedor que foi ao Mineirão. Já o Atlético, uma vitória para dar confiança para essa equipe. Acho que o Thiago Nunes acertou nessa de devolver o Nicão para o lado e o Bruno Nazário fez bem ali o papel de meia próximo do Bruno Guimarães. Uma vitória importante do Atlético, vinha sendo cobrado pelos jogos fora de casa. Dessa vez, venceu com autoridade a equipe do Cruzeiro.
No domingo pela manhã, às 11 horas, em Chapecó, na Arena Condá, Chapecoense recebeu a equipe do Bahia e apenas ficou no empate sem gols, 0-0 para as duas equipes. Chapecoense, comandada pelo Emerson Cris, técnico interino, com Tiepo, Eduardo, Gum, Douglas e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Augusto, Camilo, Henrique Almeida e também o artilheiro Everaldo. Ainda participaram do jogo o zagueiro Maurício Ramos, o meia Diego Torres e também o atacante Arthur Gomes. Já o Bahia, do técnico Roger Machado, em campo com Douglas, Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, Gregory, Flávio e Eric Ramírez, Arthur, Gilberto e Luca. Ainda participaram da partida o centroavante Fernandão, o atacante Clayton e o meia Shailon. Chapecoense 0, Calvin Bahia também 0. A Chape dentro do C4 na 18ª posição. O Bahia apenas o 12º no campeonato.
E um 0-0, assim, que as duas equipes ficaram satisfeitas, até pelas entrevistas pós-jogo dos jogadores falando em pontuação. O Eduardo, lateral direito da Chapecoense, falou que nesse momento o importante é pontuar, mesmo que num jogo em casa contra o Bahia que poderia buscar a vitória. O Arthur, atacante do Bahia, também falou algo parecido, né? Só que o Bahia precisa fazer gols, algo que só fez uma vez depois dessa parada para a Copa América e na Copa do Brasil, no jogo contra o Grêmio, numa bola parada. O Bahia está com dificuldades realmente ofensivas, mas um 0-0 que pelo menos tem alguns pontos a serem avaliados. Por exemplo, com o Emerson Cris de interino, uma mudança no esquema tático da Chapecoense, pelo menos do primeiro tempo. Uma aposta no 4-4-2 em losango. Márcio Araújo, primeiro volante, Augusto fazendo a saída pelo lado direito, Campagnaro fazendo a saída pelo lado esquerdo e o Camilo centralizado, sendo meio armador, com o Everaldo e o Henrique Almeida na frente. Então, o Emerson Cris, no primeiro tempo, apostou num time sem os pontas, com mais gente preenchendo o centro do campo, dois atacantes, e aí o lado sendo ocupado o tempo todo, o corredor inteiro, com os avanços do Eduardo e do Bruno Pacheco. Então, uma ideia um pouco diferente, um esquema diferente de que poucas equipes têm utilizado nesse Campeonato Brasileiro. Mas foi interessante ver a ideia da Chapecoense de reforçar mais esse centro do campo, nesse meio de campo, né? 4-4-2 com formato em losango, ou 4-3-1-2, mas com esses três volantes, mais o Camilo na organização das jogadas. Bahia já no seu modo tradicional, nesse 4-1-4-1, que está tendo dificuldades para retomar a bola e sair em contra-ataque, algo que Bahia fazia com mais frequência quando tinha o seu trio de volantes titular, Gregory, Elton e o Douglas Augusto. Dessa vez, Douglas já foi negociado, né? Mas teve o Gregory com o Flávio e o Ramires, meio de campo mais técnico, prendendo um pouco mais a bola e aí tendo dificuldades para organizar as jogadas de ataque. Então foi um jogo que a Chapecoense até começou melhor, teve falta do Camilo no ângulo para uma grande defesa do Douglas Friedrich, teve o gol anulado do Henrique Almeida, né, com a falta do Everaldo em cima do goleiro do Bahia, mas o Bahia também teve uma chance com o Arthur, né, fazendo a cobrança escanteio, a bola sobrando para o Luca, que finalizou em cima do Thiep, que até saiu corajosamente ali para abafar a finalização do atacante do Bahia. E o segundo tempo aí que a Chapecoense até mudou o seu esquema, o Emerson Cris voltou a utilizar o 4-2-3-1, com isso o Camilo passou a jogar centralizado com o Augusto do lado direito e o Henrique Almeida fazendo uma função mais aberta pelo lado esquerdo, depois foi sacado para a entrada do Arthur Gomes, mas não mudou muito o panorama do jogo. Ficou um jogo mais truncado, em que as duas equipes tinham um pouco de receio de sair demais para o ataque e acabar cedendo contra-ataques. Depois, uma reta final, até o Bahia teve melhores oportunidades, teve uma chance com o Arthur dentro da área, depois de um bate-rebate e o Gun salvando praticamente em cima da linha. E a última finalização do Gregory da entrada da área, passando perto do gol do Thiepo. Mas um 0-0, pelo menos com algumas situações para serem avaliadas. O Bahia, para tentar entender por que não tem conseguido fazer gols e até levado pouco perigo nos últimos jogos. Um jogo bem ruim do Gilberto, pouco participativo. O Roger até tentou colocar o Cleiton e não jogar com o centroavante. Teve alguns minutos do Luca ocupando essa posição mais à frente e depois o Fernandão entrou. Mas Bahia com dificuldades de contra-atacar, e quando não contra-ataca, quando fica mais com a bola, aí tem ainda mais dificuldades para criar jogadas com o adversário bem posicionado defensivamente. E a Chape com essa variação de sistema. 4-4-2 em losango no primeiro tempo, depois um 4-2-3-1, mas mesmo assim não foi o suficiente para conseguir fazer um gol lá na Arena Condá.
No domingo à tarde, na Vila Belmiro, em Santos, saiu o novo líder do Campeonato Brasileiro, e é justamente a equipe santista que recebeu o Avaí na sua casa e venceu pelo placar de 3-1. Santos 3, Avaí 1. Os gols marcados por Derlis Gonzalez, Carlos Sanches e Felipe Jonathan para a equipe do Santos. E João Paulo chegou até mesmo a empatar o jogo para a equipe do Avaí. O Santos, do técnico Jorge Sampaoli, em campo com Everson, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar, Gustavo Henrique e Jorge, Alisson, Diego Pituca e Carlos Sanches, Derlis Gonzalez, Eduardo Sacha e também o venezuelano Soteldo. Ainda participaram do jogo o atacante Marinho, lateral esquerdo Felipe Jonathan e o meia Jean Mota. Já o Avaí, do técnico Alberto Valentim, em campo com Lucas Frigeri, Léo Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes, Pedro Castro, Richard Franco e Lourenço, João Paulo, Gustavo Ferrarez e Bruno Sávio. Ainda participaram do jogo os meias GG e também Julinho e o atacante Caio Paulista. Santos 3, Calvin Avaí 1, o Santos novo líder do Campeonato Brasileiro. O Avaí, justamente, o lanterna, com apenas 5 pontos na tabela, nenhuma vitória conquistada.
Grande vitória do Santos diante do Avaí pelo placar de 3-1, num ambiente muito favorável, né? Porque o Santos já sabia que o Palmeiras tinha empatado, que se vencesse seria o líder. A torcida compareceu na Vila Belmiro e o Santos também saiu na frente, cedo na partida, embora depois tenha levado o empate, mas foi um time que jogou para frente o tempo todo e mereceu a vitória. Dessa vez até pela suspensão do Lucas Veríssimo, Sampaoli não tinha muitas alternativas para fazer aquele sistema com três zagueiros, então manteve uma linha de quatro na defesa, com o Aguilar e o Gustavo Henrique sendo zagueiros, Vitor Ferraz e Jorge na lateral Vitor Ferraz na lateral direita, o Jorge na lateral esquerda, um sistema até mais simples, diria, com Alisson de primeiro volante, Sanches e Pituca formando esse trio por dentro, com Délis Gonzalez de um lado, Soteldo do outro, e o Sacha no comando de ataque, dessa vez sem o Uribe e com a presença do Sacha como esse centroavante. E o Avaí até jogando de uma maneira corajosa, buscando marcar o Santos em cima no início da partida, pressionando a saída de bola, tentando incomodar. E uma formação um pouco diferente dessa vez do Alberto Valentim. E aí vale o destaque para o Lourenço. Lourenço que com o Geninho era muitas vezes utilizado como lateral direito, dessa vez com o Valentim foi utilizado como o cara da frente. Não sei se dá para dizer exatamente um centroavante, mas o jogador mais avançado do ataque. Jogou assim no primeiro tempo. Tinha o Ferrarez de um lado, Bruno Sávio do outro e o Lourenço no comando de ataque. Talvez até pela velocidade, apesar de não ser um cara assim da posição de jogar como centroavante, mas pela velocidade e intensidade o Lourenço conseguia fazer bem a pressão nos zagueiros do Santos. Então, acredito até que foi uma ideia do Alberto Valentim. Mas, primeiro tempo que o Santos conseguiu sair na frente na bola parada, com o Carlos Sanches chegando, né, fazendo o cruzamento, o Marquinhos afastando mal, e aí a bola sobrando para o Délis Gonzalez dentro da área finalizar cruzado e abrir o placar. E o Santos seguiu na pressão, teve chance com o Eduardo Sacha, depois o Lucas Ruggeri também salvou outra oportunidade, e o Avaí chegou ao gol de empate, até uma boa jogada, uma tabela do Léo com o Lourenço, já aparecendo um pouquinho mais para o lado direito, passe para o meio da área, o ótimo corta-luz do Bruno Sávio, para mim foi o grande destaque da jogada, como o Bruno Sávio enxerga a passagem do João Paulo pelo lado esquerdo, faz o corta-luz, e aí o meia do Avaí chega com total liberdade para finalizar no canto do Everson e empatar o jogo. Mas ainda no primeiro tempo, Santos conseguiu o segundo gol, e aí numa jogadaça do Soteldo, impressionante que está jogando, a confiança que tem o venezuelano pelo lado esquerdo, é o cara que desequilibra a favor do Santos, e passou por três, deu drible de letra e fez o cruzamento na medida para o Carlos Sanches livre fazer o segundo gol. E aí na segunda etapa, a substituição do Sampaoli foi muito interessante. A entrada do Felipe Jonathan no lugar do Alisson, que já estava amarelado, passando o Pituca para ser o primeiro volante e qualificar a saída de bola. E o Felipe Jonathan jogando na posição que estava o Pituca, como meio campista da esquerda. Felipe Jonathan que no ano passado se destacou como um lateral esquerdo no Ceará. E agora ocupando uma nova função no Santos. Ele até já tinha entrado no meio de campo em outras partidas com o Sampaoli, mas mais como o meia aberto pelo lado esquerdo. Dessa vez ele foi o meio campista da trinca por dentro. E foi um dos melhores em campo na segunda etapa. Criou várias oportunidades de gol, finalizou para a defesa do Frigeri, depois deu um ótimo passe para o Marinho, perdeu o gol cara a cara com o goleiro do Avaí. Enfim, foi o jogador mais ativo da segunda etapa, o Felipe Jonathan, e fez o golaço ali, né, dando chapéu no Betão, no passe do Jorge, e depois chutando com a bola, até desviando na marcação e encobrindo o goleiro do Avaí no terceiro gol. E na reta final, o Santos ainda poderia ter feito quarto, quinto, né? O Frigeri se destacou com grandes defesas, finalização do Sanches, do Sacha, o Marinho também, enfim. Mas foi um jogo que foi interessante ver o Santos saindo do intervalo com o 2-1 e o Sampaoli mesmo assim fazendo uma troca no intervalo do jogo, sacando o Alisson que tinha o amarelo, colocando o Felipe Jonathan, tornando o time ainda mais ofensivo. E como o Felipe Jonathan teve o entendimento dessa posição de meio campista pelo lado esquerdo e deve até ganhar mais oportunidades, assim, quando o Pituca não tiver condições ou até na rotação natural que o Sampaoli faz, uma posição que, por exemplo, o Jean Lucas ocupava muito e depois que foi negociado, o Santos não tinha ainda um jogador para essa posição, tem o Jobson que espera uma oportunidade, mas o Felipe Jonathan entrou bem, foi o grande destaque do segundo tempo e ajudou na vitória do Santos, que deu a liderança para a equipe comandada pelo Sampaoli.
Ainda no domingo à tarde, às 4 horas, no estádio Maracanã, clássico carioca, clássico nacional, envolvendo o Flamengo e também a equipe do Botafogo. O Flamengo venceu pelo placar de 3-2, com gols marcados por Gerson, Gabriel, o Gabigol e também Bruno Henrique, o Flamengo vencendo de virada. Já o Botafogo marcando com Cícero e também Diego Souza, Flamengo do técnico Jorge Jesus, em campo com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Trauco, Cuejar, William Arão e Gerson, Gabriel, Gabigol, Lincoln e também Bruno Henrique. Ainda participaram do jogo o atacante Lucas Silva, o zagueiro Tuller e também o volante paraguaio Pires da Mota. Já o Botafogo do técnico Eduardo Barroca, em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Jonathan, Cícero, Alex Santana e João Paulo, Luiz Fernando, Diego Souza e Rodrigo Pimpão. Ainda participaram do jogo os atacantes Lucas Campos e Vitor Rangel, o ex-Vitinho que serviu ao Grêmio, e também o lateral esquerdo Lucas Barros. Flamengo 3, Calvin Botafogo 2. Flamengo, neste momento, aparecendo dentro do G4, é o terceiro colocado com 24 pontos. O Botafogo é apenas o décimo colocado.
É um clássico muito animado no Maracanã, vitória do Flamengo de virada 3-2 sobre o Botafogo, e o Jorge Jesus tendo que encontrar soluções em meio a vários desfalques, dessa vez até a formação mais um 4-4-2 padrão, com dois volantes, dois meias abertos e dois caras mais à frente, o William Arão e Cuellar fazendo ali uma dupla de volantes, Gerson do lado direito, Bruno Henrique do lado esquerdo, com Gabriel e Lincoln no ataque. O Gabriel até voltando mais para buscar jogo, em alguns momentos até mais recuado do que de costume, e o Lincoln prendendo a zaga do Botafogo. Botafogo já no seu esquema padrão do Barroca, né, com aquele trio de meio-campistas, dois caras abertos, mais o Diego Souza no comando de ataque, e foi um primeiro tempo bem interessante. O Flamengo acabou perdendo o Rodrigo Caio cedo, mais uma lesão, né, saiu machucado, e logo na sequência sai o gol do Botafogo no escanteio cobrado pelo Jonathan, e o Cícero na primeira trave aparecendo ali livre e fazendo o gol. O Diego Alves, para mim, saiu mal também do gol, não conseguiu sair a tempo e ficou no meio do caminho. E aí o Cícero cabeceia sem o goleiro do Flamengo poder fazer a defesa e abrir o placar para a equipe alvinegra. E depois disso, o Flamengo começou a chegar com mais perigo, jogadas pelo lado esquerdo, o Trauco até participando bem de algumas jogadas ali, de algumas combinações de passe. O Arão teve uma chance de entrada da área, e depois o gol de empate com o Gerson recebendo do lado direito, e aí canhoto, né, trouxe para dentro, conseguiu uma finalização forte, tirando do Gatito e empatando a partida. E o jogo também teve as suas polêmicas de arbitragem, ainda no primeiro tempo, uma reclamação muito forte do Botafogo pela falta que fez o Cuejar em cima do Marcinho, que poderia ser para cartão vermelho direto. Depois, no segundo tempo, o Botafogo até começou melhor, chegando duas vezes com perigo, com o Luiz Fernando e também com o Rodrigo Pimpão. E aí começa a aparecer, né, o Rafinha com o grande destaque. Já tinha participado do primeiro gol, aí o segundo gol não dá assistência, mas é ele quem cria toda a jogada. Primeiro no passe de calcanhar do Gabigol, Rafinha chegando à linha de fundo, dando a meia-lua em cima do Jonathan e fazendo o cruzamento. E aí na sobra, o Gabriel, um finalizador de excelência, né? A bola chega e ele já bate de primeira, consegue bater no canto e fazer o segundo gol para a equipe do Flamengo. E aí depois, mais uma lesão, né? O Lincoln sai também sentindo, o Jesus é obrigado a colocar o Lucas Silva, e aí até muda um pouco a formação do Flamengo por alguns minutos, passa a jogar no 4-1-4-1, tendo Gerson junto do Arão numa trinca com o Cuejar mais recuado. E aí Gabigol na direita, o Lucas Silva na esquerda e o Bruno Henrique jogando um pouquinho mais à frente. Botafogo conseguiu o empate, de novo, para mim, uma falha do Diego Alves, cobrança de falta do Diego Souza com a barreira mal montada, que dá espaço para o Diego bater tanto no canto descoberto quanto também no canto do goleiro, e consegue botar uma curva também, mérito aí na cobrança do Diego Souza, mas a barreira acho que foi mal montada. Mas o Flamengo consegue o gol da vitória, de novo com o Rafinha fazendo a jogada, tabelando com o Gabigol, uma combinação muito boa, a do Rafinha com o Gabriel, e o cruzamento para o Bruno Henrique só conferir na segunda trave e marcar o gol da vitória do Flamengo. Depois, na reta final, até o Botafogo tenta jogar com dois centroavantes, com a entrada do Vitor Rangel no lugar do João Paulo, jogando próximo ali do Diego Souza. O Flamengo até tem uma chance na saída de bola errada do Botafogo, o Gatito errando ali o passe dentro da área, o Cuejar interceptando e o Bruno Henrique perdendo. Mas foi um jogo interessante, porque Botafogo tentou jogar de igual para igual com o Flamengo, embora a posse de bola dessa vez foi menor, né? E o Barroca é um treinador que gosta de ter a sua equipe controlando a posse. Dessa vez não foi possível, o Flamengo pressionou mais e conseguiu controlar na posse de bola, mas o Botafogo mesmo assim não abdicou de jogar, não ficou retrancado e só saindo em contra-ataque, tentou agredir o Flamengo e fez um jogo bem equilibrado, mas aí prevaleceu, especialmente o Rafinha com as suas jogadas pelo lado direito, fazendo a diferença nessa vitória do Flamengo. Do jeito que poderia, com os jogadores que tinha à disposição, o Jorge Jesus foi a campo, não abdicou também da sua proposta ofensiva e saiu com os 3 pontos no Clássico do Maracanã.
No domingo à noite, às 7 horas, no estádio Castelão, em Fortaleza, o Fortaleza recebeu a equipe do Corinthians e perdeu pelo placar de 3-1 de virada. Todos os gols marcados por jogadores da equipe paulista. Manuel Contra abriu o placar em favor dos mandantes nordestinos e depois o Corinthians virou com Pedrinho, Danilo Avelar e também o centroavante Bocelli. Fortaleza comandado por Rogério Ceni em campo com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Roger Carvalho e Carlinhos, Felipe, Juninho e Romarinho, Osvaldo, Chiesa e Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo os meias Edinho e Marlon e também o atacante Felipe Pires. Já o Corinthians, o técnico Fábio Carille em campo com Cássio, Michel, Gil, Manuel e Danilo Avelar, Gabriel, Pedrinho e Júnior Urso, Matheus Vital, Everaldo e também o centroavante Bocelli. Ainda participaram da partida o atacante Cleisson, o lateral direito Fagner e o volante Matheus Jesus. Fortaleza 1, Calvin Corinthians 3. O Fortaleza neste momento é o 14º colocado. O Corinthians é o 8º com 19 pontos na tabela.
É outra virada nessa rodada do Campeonato Brasileiro, a vitória do Corinthians para cima do Fortaleza. E alguns nomes interessantes que o Carille testou nesse time reserva, né, mesclado, pensando também na Copa Sul-Americana. Acho que o Vital fez uma boa partida, o Matheus Vital jogando ali na vaga do Sornosa, organizou melhor as jogadas com bola rolando, né? O Sornosa tem a sua importância na bola parada, mas com a bola rolando me parece que o Vital tem mais essa característica do meio armador e fez um bom jogo. O Pedrinho se destacando novamente e o Bozelli dessa vez fazendo o gol, apesar de poucas oportunidades que teve. Primeiro tempo até do Fortaleza pressionando mais o Corinthians, sempre utilizando o Felipe Alves, goleiro, para sair jogando, né? O Corinthians até tentou subir a marcação no início da partida e o Fortaleza conseguia sair dessa pressão, muitas vezes no passe longo, na bola longa, mas correta do Felipe Alves, fazendo bons lançamentos e aí conseguindo dar sequência nos ataques do Fortaleza. Já no finalzinho ali do primeiro tempo, o Fortaleza consegue o seu gol, uma jogada de linha de fundo do Gabriel Dias, cruzando, Oswaldo cabeceia para o meio da área e o Manuel tenta afastar e acaba jogando contra. Mas no segundo tempo, Corinthians volta melhor e tem uma substituição que é interessante, porque troca de laterais, né, lateral direito por outro, mas que faz toda a diferença. A entrada do Fagner no lugar do Michel Macedo. Fagner traz mais qualidade ao lado direito do Corinthians, é um jogador que está acostumado a avançar com maior segurança, sabendo que é um bom defensor também, e traz mais liberdade para o Pedrinho flutuar. E aí nessa combinação, minutos depois da entrada do Fagner, o Corinthians empata o jogo, justamente numa jogada que começa com o Fagner, o Pedrinho recebe, faz o cruzamento, e o Bozelli ganha do Quinteiro, cabeceia, grande defesa até do Felipe Alves, a bola pega na trave, mas sobra para o próprio centroavante argentino do Corinthians empatar o jogo. E depois, Corinthians consegue o segundo gol também rapidamente, um desarme do Gabriel em cima do Edinho, e aí o contra-ataque com o Matheus Vital dando ótimo passe, e o Pedrinho encarando o Roger Carvalho. O zagueiro do Fortaleza achou que o jogador do Corinthians traria para a perna esquerda, e o Pedrinho não, dessa vez foi mais imprevisível, trouxe para o lado direito, que não é tão forte, e bateu mesmo de perna direita no canto ali do do Felipe Alves. E depois, na reta final, o Fortaleza já... O Rogério Ceni até fez uma substituição mais ousada, sacou o Roger Carvalho, colocou o Felipe Pires, né? Ou seja, saiu um zagueiro, entrou um ponta, recuou o volante Felipe para a zaga. O Marlon, que tinha entrado no segundo tempo como ponta, foi recuado para a posição de volante. O Felipe Pires na ponta esquerda. E o Corinthians conseguiu o terceiro gol numa ótima finalização do Danilo Avelar, finalizando ali da entrada da área no ângulo do Felipe Alves. Depois, na reta final, até o Wellington Paulista perde uma chance dentro da área. Mas um segundo tempo muito bom do Corinthians. Ótimo jogo do Pedrinho. Bom jogo do Matheus Vital. Acho que se o Corinthians tem esse problema de fato de organizar ataque, de armar jogadas, acho que o Vital pode ser uma solução. Me parece que rendeu mais do que o Sornosa com bola rolando. E o Bozzelli desencantando também. Importante para ganhar moral, para ganhar mais espaço nesse ataque do Corinthians. Enfim, um segundo tempo como poucos, mas que Carilli aos poucos vem tentando encontrar um pouco mais de qualidade do meio para frente. Dessa vez conseguiu, e até por isso a virada contra o Fortaleza.
Fechando o domingo, também às 7 horas da noite no estádio Serra Dourada, o Goiás recebeu a equipe do Atlético Mineiro e apenas ficou no empate em 0-0, sem gols da equipe esmeraldina contra o Galo. Goiás comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, em campo com Tadeu, Daniel Guedes, Iago, Rafael Vaz e Jefferson, Giovani, Léo Senna e Marlone, Michael, Leandro Barça e o centroavante Kaique. Ainda participaram do jogo os meias Iago Felipe e Giovani Augusto e o centroavante Rafael Moura. Já o Atlético Mineiro em campo com Cleiton, comandado pelo Rodrigo Santana, com Cleiton, Patrick, Igor Rabelo, Hever e Fábio Santos, Ramon Martínez, Otero e Elias, Vinícius, Tchará e Alejandro. Ainda participaram da partida os atacantes Giovani e Papagaio e o meia atacante Luan. Goiás 0, Calvin, Atlético Mineiro também 0. O Goiás neste momento é o nono colocado, o Atlético Mineiro é o quarto com 21 pontos na tabela.
Outro 0-0 da rodada, né, entre Goiás e Atlético Mineiro. O Goiás com sua formação titular, né, exceção ali do meio de campo, dessa vez teve o Marlone na vaga do Giovani Augusto, e acho até que o Giovani entrou bem na segunda etapa, criou melhores oportunidades, e o Atlético já com um time mais mesclado e até do meio pra frente, com o Alejandro, que vive um momento que não dá pra saber bem se é titular, se é reserva. O Ricardo Oliveira tem tentado buscar espaço novamente nos 11 iniciais. Otero, dessa vez uma partida bastante apagada, o Tchará tendo em alguns momentos até um pouco mais de responsabilidade ofensiva, mas meio de campo que me parece ser essa nova ideia do Rodrigo Santana, de ter um primeiro volante e dois caras mais à frente. De novo, o Elias jogou um pouco mais avançado e não lado a lado com o primeiro volante. Então teve, dessa vez, o Ramon Martínez como esse primeiro cara, Elias e Vinícius numa mesma linha do meio de campo, com o Otero e Tchará abertos e o Alejandro na frente. Mas foi um jogo bastante truncado, de poucas ocasiões de gol. Primeiro tempo, em especial, de praticamente nenhuma defesa importante, tanto do Cleiton quanto também do Tadeu. Na segunda etapa, Goiás um pouquinho melhor no início, Michael tentando fazer algumas jogadas, né, aquelas jogadas individuais, passando por três, fazendo o passe para o Leandro Bárcia, que até poderia ter finalizado, preferiu escorar, e aí o chute do Kaique saiu travado. Depois, com a entrada do Giovani Augusto, Goiás até melhorou ainda na partida, o Giovani criou boas oportunidades, fez uma jogada de linha de fundo e tocou para trás para o Bárcia, praticamente ali na marca do pênalti, acabar isolando. Depois também outra puxada de contra-ataque do Giovani Augusto, e aí o Rafael Moura preferiu dar o passe para o Giovani, poderia buscar o lado esquerdo, o Giovani tentou devolver para o Rafael Moura e acabou sendo interceptado pelo Igor Rabelo, que fez uma boa partida, para mim um dos destaques do jogo, o zagueiro do Atlético Mineiro. Enfim, mas foi um Goiás até mais perigoso do que o Atlético. O Atlético dessa vez não fez uma boa partida, mas o Goiás acabou também sendo pouco inspirado ofensivamente, por isso esse placar de 0-0 lá no Serra Dourada.
Terminada a análise dos 10 jogos da rodada, a situação da tabela neste momento é a seguinte. Na 12ª do Campeonato Brasileiro, com o Santos, novo líder com 29 pontos, Palmeiras, vice-líder 27, Flamengo, terceiro colocado com 24, Atlético Mineiro, quarto com 21, mesma pontuação do quinto São Paulo, a diferença nas vitórias, e o sexto colocado fechando o G6. O Internacional com 20 pontos. O Grêmio aparece na 11ª posição e depois no Z4, o Fluminense 17º com 9, Chapecoense 18ª também com 9, a diferença no saldo, 19º CSA com 7 e o último colocado, Avaí, com apenas 5 pontos conquistados, ainda sem vitórias no Campeonato Brasileiro. Valeu, Calvin, um forte abraço para você, obrigado por mais uma participação no Jogo Tático aqui da Rádio Grenal e nos encontramos logo ali no 13º episódio do Jogo Tático, aqui o podcast da Rádio Grenal.
Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco em mais um Jogo Tático aqui da Rádio Grenal, mais uma semana cheia aí com as Copas, mas final de semana vem aí com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e a gente em seguida estará aí de novo com o Jogo Tático, analisando a rodada do Campeonato Brasileiro, Arruda.
É isso aí, Calvin, exatamente. Fim de papo na nossa 12ª edição do Jogo Tático 2019. Um abraço mais do que especial ainda para a nossa audiência, para você que esteve conosco até o final deste episódio. E certamente nos encontraremos logo ali no Jogo Tático número 13 desta temporada. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.